Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Tudo pronto para mais uma edição do Pet Radio. Junta-se a nós, como é habitual, o médico veterinário Nuno Paixão. Nuno, bem-vindo.
Olá, boa noite.
Olá, Nuno.
Como vocês estão todos?
Estamos bem, obrigada. Nuno, hoje vamos recuar no tempo. Passam 19 anos do 11 de setembro e sei que queres falar do papel que os cães tiveram também nas missões de busca e salvamento.
Sim, eu sei que às vezes pode parecer um tema relativamente repetitivo, mas eu não posso deixar de passar estas oportunidades em que o mundo está um bocadinho mais aberto a falar sobre estes temas e está um pouco mais sensível. Porque realmente o 11 de setembro mudou o mundo, mas não mudou só naquilo que é mais óbvio. Mudou, sim, também muito na atitude, na forma como nós olhávamos para os nossos cães de busca e salvamento. Mas eu hoje gostaria também de alargar um pouco mais estes conceitos, porque, sim, quando pensamos em cães que ajudam pessoas, pensamos nestes heróis que andam à procura de pessoas que ficam debaixo de escombros, que usam aquele nariz que... Tem uma capacidade tão grande para ajudar a detectar pessoas que fiquem soterradas. Uhum. E sim, foram muito importantes, quase 300 cães participaram nesta missão. Uns que ficaram mais conhecidos, o caso da Bretanha, que foi uma cadelinha que viveu até aos 14 anos e que foi sempre muito, muito medalhada por tudo o que aconteceu. Várias imagens, o Apolo, nunca mais pode esquecer, uma fotografia emblemática, o Apolo, um pastor alemão, a dormir exausto ao lado do seu companheiro de polícia. Portanto, mudou-se muito a forma como se vê estes animais e os cuidados com que estes animais também têm que trabalhar. O seu horário de trabalho, as suas condições e segurança no trabalho, garantir que não estão com sede, que não estão com fome, que estão confortáveis na sua atitude, porque isso é fundamental para que eles consigam realmente detectar pessoas que estão em risco. E quanto mais rápido, melhores resultados temos, como sabemos. Mas, no entanto, havia muitos outros. Foram precisos cães de busca, de faro, de explosivos, por exemplo, de armas, porque naquele local havia bastante explosivos, para evitar que os bombeiros, quando tocassem nos escombros, sofressem mais explosões e arrebentamentos. Não nos podemos esquecer dos cães de ordem pública, que também ajudaram a controlar a população e que também estiveram a trabalhar. E os cães de terapia e de acompanhamento psicológico ou emocional, como hoje se diz, que acompanharam as famílias, e havia uns ferry boats que traziam pessoas de New Jersey, de outras cidades mais próximas, porque vinham procurar os seus entes queridos que tinham sido desaparecidos, e esses cães participavam nesses ferry boats como uma forma de acalmar essas famílias e essas pessoas, uma forma de conforto. Mesmo no Ground Zero, no local onde eram colocadas as fotografias dos que tinham desaparecido, esses cães também bastavam para dar conforto emocional. Portanto...
Nuno, ia-te perguntar, para nós percebermos isto, como é que se... prepara um cão destes para fazer este tipo de buscas? Como é que é feito este binómio para se fazer este trabalho? Eu sei que já falaste várias vezes sobre este tema, mas eu acho que é importante também as pessoas perceberem o trabalho que estes animais têm e de como é que eles são preparados para isto, como é que eles ganham este espírito, não é, de busca neste tipo de ações, que são ações terríveis, são em situações muito complicadas.
Sim, há uma coisa fundamental, há uma cumplicidade, um companheirismo, uma aproximação, uma amizade muito profunda entre as pessoas que trabalham com eles e eles mesmos. Isso é um ponto fundamental. Segundo, eles têm que sentir que realmente são valorizados, que têm que sentir que realmente são importantes E durante todo o processo, que muitas das vezes no início começa como uma brincadeira, começa com, olha que divertido eu fazer este jogo de escondidas, eu encontrei, como nós quando éramos crianças fazíamos o jogo de escondidas, isso é fundamental para sedimentar e a seguir desenvolver técnicas, porque, por exemplo, se nós virmos um cão à procura de uma pessoa, os movimentos são completamente erráticos, aquilo não tem lógica nenhuma, correm para um lado, depois para o outro. Portanto, nós temos que ir ensinando a ter método também na busca, e mais uma vez, com diversão, com muito entusiasmo. E o mais interessante é que isto que começa por ser uma brincadeira, com algo que, de encontrar uma recompensa, quer seja recompensa de festas, de comida, o que seja, a seguir começa a ser algo sério. E eles apercebem-se que é sério. E o ambiente, a forma como nós nos relacionamos com eles, os barulhos à volta, por muita simulação que a gente faça, nunca conseguimos ter aquele ambiente, que eu diria um ambiente pesado, que está numa situação real. E eles percebem a diferença, e a grande diferença que vamos ter nos cães são os que realmente conseguem perceber e atuam da mesma maneira ou ainda mais focados, e aqueles que não conseguem perceber e que levam isto de uma forma um bocadinho mais leviana. Mas esse treino, que eu diria mais, isso vai muito mais do que só treino, vai, há uma formação, há um ensinar dentro de um contexto e dentro de um ambiente, e felizmente os nossos cães hoje em dia, eles conseguem ter algum grau de raciocínio que o leva a tirar resultados e a achar que de duas ou três ações vão ter uma consequência. E eles conseguem ir controlando isso. E é fascinante ver, e se nós pensarmos a forma como os cães eram treinados nos anos 60 e a forma como eles são treinados agora, e os resultados que nós temos agora, comparado com os anos 60, estamos numa diferença abismal na forma como eles. Porque hoje em dia nós olhamos para o cão não só para cumprir ordens, mas para eles executarem uma função que eles próprios vão desenvolvendo após nós lhe darmos as bases para isso.
E certo, e como explicavas, Nuno, muitíssimo bem, o 11 de setembro também teve um papel nisso, nessa percepção da importância dos animais nessas missões de busca e salvamento, e na questão também do bem-estar dos animais nessas missões. O Nuno Paixão é médico veterinário e junta-se a nós no Pet Radio semanalmente. Nuno, obrigada, até para a semana.
Muito obrigada, até para a semana. What?